citada aqui, a viagem de bate-volta, né? Que às vezes as pessoas chegam pra gente e falam que não tem como ir no bate-volta pra Chapada, né? Que é uma região que é mais longe, mas a gente tem feito sempre o bate-volta, tem sempre feito dado certo, né? Inclusive a gente faz bate-volta para Rio de Conta, a gente faz bate-volta para Mucugê, para vários locais da Chapada, e também a gente faz bate-volta para Ilhéus, a gente faz bate-volta também aqui para Itacaré, né? Que a gente é o mais procurado no bate-volta, é Ilhéus e Itacaré, são os locais mais procurados, né? E eu esqueci o principal, né? De dar bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara, né? Que está aqui nos escutando aqui.
Ah, bom dia.
E aos, principalmente aos colegas de curso, né, que faz ali no SENAC, o curso de turismo, né, junto com a gente, queria dar um bom dia especial em nome de todos eles.
É o curso de condutor de turismo,
não,
né?
Não, de guia, o de condutor guia. Foi ano passado, é.
Ah, pronto, já estamos.
Inclusive tem pessoas questionando, ah, quando vai ser o próximo curso de guia? Eu disse, acho que só o ano que vem, né, porque...
Mas foi sucesso, né?
Não, tá sendo sucesso, que sucesso bom. Muito, muito bom, e tá ajudando, né, a qualificar as pessoas... Tanto pessoas que já trabalham na área, como é o caso de Heráclito, como pessoas que estão querendo entrar na área. Inclusive, a gente tem uma turma muito heterogênea, né, Heráclito?
É.
Pessoas jovens, pessoas de uma idade mais avançada, pessoas que já trabalham na área, pessoas que estão adentrando na área, pessoas que trabalham... A gente teve aqui semana passada o pessoal do turismo religioso, não foi isso?
Foi.
Então, está sendo muito... Muito interessante, muito bom para a própria cidade, para a própria região, até porque a gente tem alunos também de outros municípios, qualificar essas pessoas para que o turismo aqui na região, na cidade, na região, cresça de forma organizada, qualificada.
Verdade. Muito bem. Heráclito, esse tipo de modalidade de bate-volta, a gente sabe que você faz também outros tipos de modalidade, né? Viagens de mais dias e tudo mais, mas nesse tipo de bate-volta, a viagem fica mais em conta porque não tem hospedagem, né? Vocês vão e voltam no mesmo dia, não é isso?
Olha, essa viagem, ela não tem hospedagem, ela não tem alimentação, por isso ela se encontra mais barato, mas a gente da HD Turismo, a gente ainda dá de brinde para os clientes um kit lanche, né? Quando a gente chega no local de manhã, a pessoa recebe um kit lanche, nesse kit lanche vai 6 tipos de lanche, né, nesse kit, e a gente tem 3 tipos de bebidas que eles usam para juntamente com esse kit lanche, que é o toddy, o café e um refrigerante, aí a pessoa escolhe, né?
Entendi.
Por isso que sai mais barato.
Ah, entendi. Então, ao invés do almoço, vocês fazem um lanche.
Isso é só o kit lanche para o café da manhã, porque viaja a noite toda.
Entendi.
E quando chega de manhã lá, a gente dá esse kit lanche.
Entendi. Mas aí a pessoa, se a pessoa quiser almoçar, quiser se alimentar, ela fica livre, né?
É o que não está incluso, né? O pacote,
entendi,
que está incluso é o transporte,
isso,
o kit lanche e o guia acompanhante, que no caso é Heráclito, outra pessoa que trabalha com ele.
Entendi.
Então, e a gente antes também, professor,
sim,
a gente já tem contato com algumas barracas de lá, porque nesses locais que a gente vai, às vezes as pessoas exploram o turismo, né? Então, para não explorar...
Explora nossos... o turista, não o explora turista. O turismo.
Isso, o turista. E para não explorar nossos clientes, a gente já entra em contato antes com aquelas barracas, para que a gente possa fazer até o preço com ele, né? Porque eles cobram, às vezes eles cobram o assento, se a pessoa sentar tem que pagar garçom, tem que pagar o cantor que toca lá, tem várias coisas que eles cobram. E aí a gente já vai antes, conversa com o barraqueiro para ficar um precinho mais acessível
para
todos.
É isso que diferencia, né? Uma empresa organizada, porque assim, não é só levar o turista ou viajante para o local, é preparar também um ambiente, né? Acordar, sim, com o ambiente. É o que a gente chama de tarifa curdo. Quando você entra em contato com o restaurante e, ó, eu tô chegando aí com um grupo de tantas pessoas, qual é o preço mais cômodo que você pode fazer pro meu passageiro, pro meu cliente? Então, existe uma preocupação não só de levar o visitante pro local, mas também de fazer com que a experiência dele no local seja agradável, né? Que é o que a gente fala. Quando a gente diz assim, ah, tá explorando o turista... que a gente tem que explorar o turismo,
sim,
e não o turista. Então, é fazer com que o turista, o visitante, o viajante, se sinta realmente agradado, que ele pague realmente o justo, o que é correto, que ele tenha essa opção de escolha. Porque às vezes a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, a gente leva para um destino, Itacaré, a gente sugere uma determinada barraca né, um local, sim, mas o passageiro ele não é obrigado,
sim,
a, principalmente quando não está incluso, né? É uma coisa diferente. Se está incluso, obviamente o passageiro vai para aquele local que a gente incluiu no roteiro, até porque ele pagou por aquele almoço, aquele jantar, enfim, porque está incluso, está embutido no valor que ele pagou. Mas quando não está incluso, a gente indica e a gente entra em acordo com o local para que ele possa ter um bom atendimento e um preço justo. Mas é realmente o passageiro não é obrigado a ficar naquele local. Ele pode ir para uma outra barraca, para um outro local, ele pode até fazer um roteiro paralelo, né? Até porque quando a gente faz esse bate e volta, teoricamente a gente fica muito tempo no mesmo local, não é isso, Heráclito?
Sim, sim. E agora mesmo eu estou levando uma turma para o Eco Park, lá em
Arraial.
Ah, tá. Esse é em Jânio Quadro. Eu entrei em contato antes com o proprietário, para saber o preço de alimentação, o preço de bebida. E aí ele me falou que quando vai uma equipe grande, que eles ainda dão um desconto. Oh. E aí eu perguntei a ele logo qual era o desconto, porque esse negócio de boca não é correto, né? E aí ele me passou já o valor. Aí eu tenho um grupo dos meus clientes, já passei o valor para os clientes, e os clientes ficaram satisfeitos, porque o preço é um preço bem acessível.
Jânio Quadro dá mais ou menos quantos quilômetros daqui?
124 quilômetros.
Ah, é pertinho.
Isso é pertinho.
No máximo temos 2 horas de viagem.
Nós temos muitos destinos.
Sim.
É Ituaçu,
Tanhaçu, é o Balneário São João, um dos melhores balneários da Chapada.
Exatamente. Esse eu ainda não conheço, mas eu vi as imagens que Heráclito e outros colegas postaram. Eu fiquei encantado.
Eles
com o local.
Estão reformando agora, né? Lá tem um largo muito grande com bastante peixe. Você fica ali no meio daqueles peixes, que é a sensação do
passeio.
O passeio é esse, né? E agora eles desvaziaram esse lago todinho e estão fazendo com que fique mais bonito ainda, né?
Então... Ótimo. Deixa eu dar um esclarecimento aqui, aproveitar, Andréa, só para o ouvinte entender. Olha, na viagem de bate-volta, a gente não tem hospedagem. Aí talvez algumas pessoas questionem, mas se não tem hospedagem, isso é turismo? É sim. Só que é uma modalidade que a gente conhece como excursão, né? Mas mesmo assim, quando você faz uma viagem dessa de bate e volta, você vai e volta no mesmo dia, sem pernoitar no local onde você vai ficar, mesmo sem hospedagem, essas viagens, essas excursões, elas movimentam restaurantes, atrativos, os condutores, os guias, o comércio local, porque o viajante termina comprando um souvenir, né? Ou mesmo um lanche, uma bebida que não está incluso, né? Ou seja, diversos serviços que fazem parte do destino, que é turismo.
Também que eles compram, né?
A lembrancinha para trazer.
Chega no local, eles compram a lembrança.
Exatamente.
O comerciante está participando, né?
É isso. Então, assim, às vezes a pessoa... mas o cara foi e voltou no mesmo dia. Gente, mas isso também é turismo. Não, não, não é pelo fato de não ter hospedagem que a gente não pode considerar turismo, né? Na verdade, ele usou uma série de fatores, de características do turismo, só que é uma excursão. Então, há essas diferenças. Ô Heráclito, por que você acha que essa modalidade cresceu tanto, tem crescido tanto ultimamente? Não é só você que realiza isso, outras pessoas também realizam. Sim. E eu vejo que há uma grande demanda para isso. Por que você entende que isso cresceu?
Professor, isso cresceu devido ao trabalho, né, do pessoal. Inclusive, eu quero dar um exemplo aqui, a empresa DAS. A empresa DAS, ela trabalha de segunda a sábado. Né? Então, esse cliente ele não pode viajar uma viagem com mais de um dia. Inclusive, eu tenho vários clientes que viajam comigo que trabalham na empresa. E por ela trabalhar só até sábado, ela só pode fazer essa viagem do bate e volta no domingo. Então, isso é o trabalho deles que tem dado muito com que eles viajem no domingo.
Isso que eu ia perguntar. Geralmente, essas viagens são no sábado, no domingo? Qual é o maior fluxo que você tem?
Essa viagem do bate e volta, a gente tem ela duas modalidades também. A gente tem uma modalidade que a gente sai daqui por volta... Que nem em Léus, a gente sai 11 horas...
Da noite.
11 horas da noite do dia anterior, né? Isso,
correto.
Exatamente.
Em Itacaré, a gente sai às 10 horas.
Da noite.
É um pouco mais longe.
Por exemplo, vamos só para deixar claro para o ouvinte. Vamos supor que a excursão vai acontecer, o passeio de bate-volta vai acontecer no domingo. Então, você sai, se for para Itacaré, você do sai sábado. Às 22 horas do sábado, não é isso? Certo.
E aqui para a região de Itanhaçu e Ituaçu, aí a gente já sai daqui por volta de 6 horas da manhã.
É, porque é mais pertinho.
Você vê a diferença.
É mais próximo.
Sim, são mais próximos, a gente sai aí. Só que a gente tem outra modalidade de bate-volta, que é aquela os pessoal que trabalha no sábado, mas só trabalha até meio-dia. Aí a gente sai daqui às 3 horas, 4 horas da tarde.
Do sábado?
No sábado, chega lá por volta de 8, 9 horas da noite, ainda dá uma volta na cidade para ver os atrativos da cidade, vai para a pousada e no outro dia cedo vai para a cachoeira ou praia.
Então já é um... Deixou de ser meio que um bate-volta, começa a ser um pouco maior, não é isso?
Isso.
Porque você introduz aí no caso a hospedagem, não é isso? Olha, eu entendo, André, aqui são vários fatores que fez com que esse crescimento acontecesse, né? Não é só pela questão do tempo.
E o financeiro também, né?
Claro, exatamente. Porque quando a gente vai fazer turismo, a gente vai viajar, pressupõe três fatores, né? Primeira questão do tempo. Se você não tem tempo, aí o trabalho, como é que eu vou ver? A não ser que você falte o trabalho, isso teoricamente não é viável, embora a gente saiba que algumas pessoas fazem isso, né?
Não ensina, não.
Pois é, mas teoricamente você viaja no seu tempo disponível. Por isso que essa questão de quantidade de feriados interfere tanto. Então, é um fator que interfere. Eu não tenho tempo, eu só tenho domingo, só tenho sábado, só tenho o dia da minha folga, só tenho feriado. Pronto. Outra questão da econômica. É muito mais em conta você pegar uma excursão dessa, porque um dos principais fatores que encarece, digamos assim, onera a excursão, é a hospedagem. Sim. E nesse caso, você vai entrar com o transporte, que não tem como ser sem transporte, e o lanche, o condutor, né, e tudo isso.
E eu tive há poucos tempos aí uma senhora falando para mim: "Seu Heráclito, eu gosto de bate-volta, porque eu tenho 3 filhos e tenho uma neta. Eu não tenho condição de ir em outra viagem, porque eu tenho que levar meus filhos, tenho que levar minha neta." Então, é a parte financeira também, né?
Eu ia perguntar isso: qual é o perfil dos seus clientes, né? São famílias, são grupos de amigos que se reúnem e te procuram? São pessoas sozinhas? Quais são? Assim,
no Carnaval e Ano Novo, são mais a juventude que viaja comigo.
Jovem. Certo.
Fora dessa data, são pessoas família, e principalmente meu grupo de senhora, que é o que eu gosto mais de viajar, né? A pessoa de seus 55 anos para cima, né?
55 mais.
Isso. Inclusive, eu fui numa viagem para o Balneário em Itanhaçu, que foi com as pessoas já com a idade de 55 mais, que nem de você.
Sim.
Foi uma das melhores viagens. Fui outra para Rio de Conta com a mesma turma. Foi uma das melhores viagens que eu tive.
É, né? Que você vai para trabalhar, mas você acaba se divertindo ali, se integrando com o pessoal,
esse,
né?
Esse pessoal é o pessoal... O povo fala assim: a pessoa da terceira idade não se diverte. É o pessoal que é mais alegre, se diverte mais, são o pessoal da terceira idade. O jovem, ele vai para a praia, quando ele chega dentro do ônibus, o que vai tomando, beleza. O que não vai tomando, dorme e só acorda no outro dia. E o terceira idade não, vai brincando, vai contando história. Então, fica uma viagem mais alegre.
Agradável. Né? Vocês vão de van ou de ônibus, ou tem as duas modalidades? Como é que
eu
é?
Eu só viajo de ônibus. A única vez que eu viajo de micro-ônibus, que não é nem van, é só para Itacaré, porque Itacaré não entra ônibus. Mas mesmo assim, essa última viagem que eu fui, deu muita gente. Eu fui com 2 ônibus, DD, que são 60 pessoas cada ônibus, eu fui com 120 pessoas.
Nossa!
E
pra Itacaré?
Pra Itacaré. Aí eu tive que alugar mini-ônibus, micro-ônibus de lá, de uma empresa de lá. Aí o ônibus fica num posto, no quilômetro 6, e de lá, o ônibus da empresa de lá que eu contratei e levava o pessoal pra praia.
Você veja que tem toda uma logística. Não,
não
é?
E tem uma demanda, né?
Tem uma
120
demanda.
Pessoas de uma vez só.
Eu levo bate-volta para Ilhéus, só levo nessa quantidade. É difícil não dar, quando eu faço um bate-volta, não dar 2 ônibus.
É porque ele já tem um público cativo, né? Eu percebo que muitos que organizam aqui bate-volta em Conquista já tem um público fiel, né? Um público, muitas vezes, daquela comunidade, daquele bairro, daquela localidade, que já faz isso. Que é uma outra coisa que a gente precisa esclarecer aqui. Gente, ó, Heráclito pode falar também sobre isso, né? Infelizmente, como toda área, tem os picaretas, né? Tem as empresas que prometem, que cobram uma certa... Eu não sei se você trabalha dessa forma, Heráclito, mas assim, tem algumas empresas que cobram um valor antecipadamente. Até para o cliente não desistir ou, inclusive, cobrir certos custos que a empresa precisa arcar com uma certa antecedência. mas a gente precisa ter cuidado com quem a gente vai contratar, sim, né? Verdade. Porque a gente está comprando algo que ainda vai acontecer. Então, assim, Heráclito está, vamos supor, não sei se é o caso, mas Heráclito está vendendo o Réveillon. Vamos supor, não sei nem se é, se você está, você tá vendendo o Réveillon. Pronto, então ele está vendendo o Réveillon. Pô, o Réveillon é daqui a 4 meses ainda, né? Muita coisa pode acontecer na minha vida e na vida do contratante. Sim, sim. Quem vai me garantir que o que eu estou pagando ou o sinal que eu estou dando, ele vai cumprir, vai acontecer?
Professor...
Como é que acontece isso, será?
Eu fazia viagem, como o senhor sabe, juntamente com o Neia, né? Que é Neia Excursão. A gente fazia viagem junto. Que eu comecei como cliente dela. Aí depois ela me chamou, eu fazia viagem junto com ela. E... Há uns três anos atrás, que tem uns 2 anos que ela começou a fazer a dela sozinha e eu comecei a fazer a minha só, né? Mas somos amigos, a gente faz aula junto. Mas aí há uns 3 a 4 anos atrás, a gente, como é que se diz? A gente fez um contrato com uma pousada em Porto Seguro, uma pousada que a gente já ficou nela, a gente já ficou nessa pousada. E a gente fechou com ela o carnaval, o ano novo, um ano antes. Porque antes, para você fechar uma pousada boa, você tem que fechar um ano antes.
É, para encontrar espaço.
E aí a gente tem que dar uma entrada para garantir que você não vai desistir. A gente demos 10 mil.
Isso você está falando da agência da entrada, não é isso?
Isso, a agência da entrada para a pousada.
Você, enquanto empresa, sim, dá uma entrada, dá um sinal na pousada para poder garantir que aquele período a pousada vá atender o seu grupo.
Isso, certo. E a gente fez... esse sinal de 10 mil para o ano novo, 10 mil para o carnaval. O proprietário dessa pousada, ele não era o proprietário, ele era locatário. Ele tinha 7 anos de contrato com essa pousada e o contrato dele estava vencendo. E a gente não sabia. E tanto que a gente tinha confiança nele, porque a gente já tinha ficado com ele lá, um ano anterior. E o que, que aconteceu? Esse o proprietário da pousada não arrendou mais a pousada para ele. Ele tirou... ar-condicionado, televisão, várias coisas da pousada e foi embora para São Paulo e a gente ficamos no prejuízo. Poxa. De 20 mil reais.
Poxa.
Nós estamos queixa na delegacia lá de Porto Seguro, a delegacia de turismo, e até hoje não foi resolvido nada, né? Tivemos várias audiências, foi ter eu que registrei, porque estava em nome da minha empresa, né? Mesmo eu trabalhando junto com o Neia. E aí até hoje não foi resolvido nada diante da justiça e aí... A gente teve que correr atrás desse 20 mil para repor no lugar, né? Graças a Deus que a gente tem clientes fiel a gente, né? Um amigo. E aí os clientes reunimos, a gente fizemos uns eventos, uns dava umas coisas para a gente fazer um sorteio, fazer um bingo. E a gente arrecadou o dinheiro e cobrimos.
Que bom!
E outra coisa, não deixamos de fazer a viagem mesmo com esse prejuízo, não. A gente fizemos a viagem, arrumamos outro local.
Mas ficou em outra pousada.
Não foi o mesmo local, claro, que era no centro, a gente foi para Paraíso do Pataxós, mas foi uma pousada que o pessoal nenhum reclamou. Né? Então, só para...
Então, você vê, não é só os clientes não que tem que ter cuidado.
Não.
As próprias empresas têm que ter esse cuidado ao contratar os serviços de outra cidade.
Como
né?
Como qualquer área, né? A gente fala do turismo, porque o que você vai vender no turismo é algo intangível. Você não está vendo, não está sentindo... É mais um sonho, né?
Eu queria dar um alerta aqui, porque eu já tive 3 clientes meu, que agora é cliente, não era cliente, que fechou um pacote com a empresa não é de Conquista, né? Só que ele falava que era de Vitória da Conquista e fechou esse pacote e era um golpe.
Olha.
E eles deram a entrada e perderam o dinheiro. Esse golpe é o mesmo golpe que eles dão na casa de material de construção, nos carros, esses golpes que eles dão aí, eles estão dando também na área de turismo. Então, é muito importante que o cliente fique bem atento, que veja qual é a empresa, se a empresa mesmo existe, porque está tendo golpe em Vitória da Conquista.
Isso é importantíssimo, né? Como em qualquer área, gente, você vai comprar alguma coisa, pesquisa, vê o CNPJ da empresa, vê se a empresa tem alguma queixa no...
Reclame aqui,
a gente tem como hoje em dia investigar. Claro, mesmo investigando você pode cair num golpe? Pode, mas é menos provável, né? Procura ver, consulta outras pessoas.
Que já viajaram, que já fizeram.
Eu mesmo, por exemplo, eu não faço esse tipo de viagem. A empresa na qual eu trabalho, que eu tenho, a gente faz receptivo. Mas eu recebo muitas solicitações. Ah, eu quero ir para Chapada. Aí eu indico quem faz, tanto é que ontem eu até mandei no grupo, foi quem realiza. Então, alguns clientes que me procuram, que eu não faço aquela excursão, eu indico. Agora eu tenho que indicar pessoas de confiança, né? Então isso acontece em qualquer área e no turismo não é diferente. Mas o cliente, o passageiro, o excursionista, você que está nos escutando aí, que quer viajar nessas excursões de bate e volta que são mais em conta e que são muito interessantes, você tem como pesquisar isso. Exatamente. Então fique atento, porque infelizmente a gente tem que ter cuidado com essas questões.
Agora, Heráclito, eu queria perguntar para você o que, que um turista, né, de bate e volta, ele deve levar na viagem, para não levar muita coisa, porque é bate e volta, né, claro. O que, que você orienta? Você tem essas orientações para o seu cliente?
Olha, o primeiro passo que a gente orienta é para aquelas pessoas que tomam remédio contínuo. O pessoal que toma seu remédio, que não pode faltar de tomar seu remédio, a gente avisa sempre no grupo que leve seu remédio, porque a gente não pode medicar ninguém. Mas claro, ele pode sim, porque o remédio dele contínuo, ele tem que estar levando sempre para não chegar lá e faltar seu remédio, né? E a gente pede que ele leve um cobertor, uma manta, porque os ônibus que a gente viaja são os ônibus lacrados.
Ar-condicionado.
O ar-condicionado, e aí costuma ser muito frio dentro do ônibus, então eles têm que
levar. E ar-condicionado é muito interessante, ar-condicionado de ônibus, porque tem gente que você bota o ar-condicionado gelado e a pessoa faz, ai, tá muito quente, que calor é esse?
Ou tem gente que fala, tá muito frio.
É, e tem gente, meu Deus, eu tô batendo o queixo aqui. E olha que hoje em dia é muito bom, gente. Hoje em dia, os ar-condicionados de ônibus, você pode selecionar a temperatura. Então é só conversar com o motorista, ele... Mas antigamente era terrível, porque era só liga e desliga, né? Então era, mas mesmo assim eu concordo com o Heráclito, orientar as pessoas nesse sentido.
A gente tem uma listazinha que a gente envia para eles falando sobre para levar sua pasta de dente, sua escova, porque quando eles esquecem, eles vão comprar naquelas barracas e compram muito caro. Sim. Então por isso que a gente orienta para levar as coisas, né? Vários fatores que a gente pede, que a gente tem uma lista e passa para eles.
É, e de acordo com a viagem também a vestimenta, né? Se for para praia, as vestimentas de praia, se for para chapada, um tênis adequado para poder andar, uma roupa leve, né? Leg.
Quando é chapada, a gente sempre já é outra lista que a gente tem, né? Como se dizer, porque quando a gente vai para chapada, a gente vai andar, a gente vai pisando em pedras. É, pode ter espinho.
Fazer trilha, né? Tem algumas trilhas pequenas.
Assim mesmo, não sendo trilha, professor, todas as áreas da chapada, para a gente chegar até a cachoeira, mesmo o máximo que seja perto, a gente vai passar por algumas pedras, até na própria cachoeira quando
sim,
a gente chega.
Sim, o caminho é diferente.
A gente pede que não vá de sandália, que vá com tênis, que vá com um sapato.
Um calçado mais adequado para aquele ambiente, é verdade. É.
Aí a gente está falando dessas viagens para fora, né? É, como você citou aí, Heráclito, Itacaré, Ilhéus, Rio de Contas, Ituaçu, enfim.
E deixa eu fazer só um ressalva aqui. Nossa situação de Vitória da Conquista, logisticamente, é maravilhosa, porque a gente está relativamente próximo do litoral e a gente está mais próximo ainda da Chapada. Então,
verdade.
O nosso cidadão, o conquistense ou o turista que está aqui, porque também, gente, tem gente de fora que vem para cá e quer fazer o bate e volta.
Eu estou com um cliente, né, de São Paulo, que está vindo três, justamente, junto com o Noemi, né, que faz aula lá para a gente, vai viajar agora com a gente 7 de setembro.
Sim.
E eu recebi sábado agora uma ligação de um cliente do interior de São Paulo, que ele é conquistense.
Uhum.
E tem muitos anos que está em São Paulo.
Sim.
Então ele entrou em contato comigo, que quer ir para Porto Seguro na virada de ano e queria ir numa excursão. Ele falou excursão, né? Que hoje em dia não
usa mais. Tranquilo, tranquilo.
Ele queria ir numa excursão da cidade dele, porque tem muitos anos que ele viajou na excursão.
Uhum.
E ele queria que eu desse um orçamento para ele, um pacote fechado, tanto da minha viagem quanto hospedagem aqui em Conquista e um transporte também para levar ele aqui em Conquista, para ele conhecer o turismo de Vitória da Conquista também, que a gente pensa que não tem, a gente tem muito turismo.
Era justamente isso que eu ia perguntar, né? A gente está falando de cidades de fora, mas existe também pessoas que vêm de fora para fazer o bate-volta aqui em Conquista? Tem, programação para isso? Tem lugares para eles conhecerem? Tem o que, que tem aqui em Conquista que a gente pode crescer também esse turismo bate-volta?
Eu, nessa última viagem que eu fiz para Itacaré, veio 16 pessoas de Ituaçu. Eles vieram em carro e moto. A gente arrumou um local onde ele guardar o carro, onde guardar a moto. Eles vieram e assim que chegou de viagem, à meia-noite que a gente chegou de lá de Itacaré, eles voltaram para sua cidade, né? Então, ou seja, eles vieram de outra cidade para participar de um bate-volta com a gente aqui em Vitória da Conquista. Pessoal de Itanhaçu.
Mas a gente tem bate-volta aqui também, André. As pessoas podem vir para cá passar o dia, né? A gente tem a Rota dos Cafés Especiais, a gente tem a Serra do Marçal. Então, assim, as pessoas que vêm de fora... podem fazer, entre aspas, esse bate-volta aqui. Então, se você está interessado, se você tem um grupo em Itanhaçu, Ituaçu, em Boa Nova, você quer vir para Conquista, fazer um bate-volta em Conquista, tem como fazer isso. A gente tem atrativos, a gente tem estrutura e que pode explorar esse ambiente. É porque, geralmente, o bate-volta, ele está mais atrelado a alguma coisa da natureza, por enquanto, né? Mas isso pode ser desenvolvido também, as pessoas virem... Na verdade, as pessoas já fazem um bate-volta para cá, para Conquista, mas, no meu entendimento, muito mais interessados em festas e eventos do que nas próprias atrações da cidade. Exemplo, a Arraia da Conquista. Teve grupos que vieram só para o Arraia da Conquista. Sim. Né? No meu entendimento, poderia ter vindo mais cedo, ter feito uma excursão, um passeio, um city tour e ter ficado para o Arraia da Conquista e, após os shows, ter voltado para seu município. Né? Mas como a gente ainda não tem essa visibilidade, a gente ainda não impulsionou essa questão do turismo interno na nossa cidade, eu acho que, se isso acontece, acontece muito pouco, né? Porque esses outros destinos... onde Heráclito e outras empresas fazem esse bate-voltas, são destinos mais consolidados e que têm atrativos de natureza que, para esse tipo de público, normalmente é mais relevante.
Ô professor, teve agora recente um congresso evangélico aqui em Vitória da Conquista, que veio gente de Feira de Santana, Nova Itarana, que é minha cidade, inclusive família minha de lá, né? E eles ficaram na pousada aqui em Conquista e... Durante o evento era à noite, durante o dia eles ficavam o dia todo dentro da pousada. E aí, meu filho que estava levando eles para o evento, né? E aí teve um dia que meu filho não pôde, pediu para me levar. Eu fui levar para meu filho e ele estava questionando que a própria pousada, ou então o próprio evento, poderia criar alguma coisa para eles fazerem durante o dia.
Verdade.
Para ele conhecer a cidade, conhecer as partes de turismo da cidade, né? É uma coisa que os empresários de Conquista, às vezes, não pensam nisso. Se tiver algum empresário aí escutando, que pense nessa forma quando fizer seus eventos, de dar algo mais
para os seus visitantes. Não focar só no evento, né? Sim, mas focar para além do evento.
Até porque tem pessoas que acompanham... vou dar um exemplo aqui. A Semana Espírita, o Moto Rock... a Suíça Baiana, são eventos que vão acontecer, a gente está com previsão de muitos eventos agora nesse segundo. O próprio Festival de Inverno, né?
Sim.
Que as pessoas... o Festival de Inverno é à noite.
Sim.
E durante o dia, essas pessoas muitas vezes ficam, entre aspas, ociosas. A gente pode proporcionar passeios, excursões, passeios aqui dentro da cidade, para que essas pessoas... tenham essa percepção, explorem mais os atrativos da cidade. Levar o Cristo, levar o Orquidário, levar a Catedral, levar o Poço Escuro.
Cachoeira da Limeira, que é pertinho aqui.
Pronto,
duas cachoeiras, entendeu? Muito boas da Limeira.
Então, a gente também tem como explorar esses bate-voltas dos municípios circunvizinhos ou de quem vem para cá fazer isso, nesse sentido.
É interessante, com certeza, para que os empresários possam abrir os olhos, né?
Eu
e
acho
que até as empresas também de turismo oferecer, né? Fazer alguma forma de anúncio, né?
Exatamente. As empresas podem colocar na sua programação, não como obrigatório, mas como algo opcional. Sim. Tá entendendo? Porque às vezes vem pessoas acompanhando que não vão ficar o tempo todo no evento.
Sim.
E mesmo que fiquem todo no evento... querem alguma coisa a mais, como já aconteceu mesmo. Já recebi grupo que veio para cá, para eventos religiosos, mas que tinha um momento, né, ocioso, um momento que não ia ter nenhuma atividade dentro da igreja, e que nos contrataram para fazer o city tour. Então, que bom seria se houvesse isso com mais frequência, né? Os eventos que viessem para cá, os organizadores ou as empresas que fazem isso, tivesse essa percepção. Disse, não, mas vai ter uma manhã livre, uma tarde livre, ou um dia livre. O que é que eu posso oferecer para o meu cliente? Um passeio?
Dia livre daria muito bom para a Rota do Café.
Exatamente. Que é lindo, lindo, né?
Se você não conhece, vá conhecer, ainda, pessoal.
E a onera,
Rota do Café é muito bonito.
É, fantástico. E onera muito pouco. Às vezes, ah, não. Não, gente. Se você for parar para calcular, o valor aumenta muito pouco diante de uma possibilidade que você pode dar.
Heráclito, dessas experiências que você já teve com seus clientes e com as viagens que você já fez, qual o destino que mais surpreendeu, que mais atraiu e que tem atraído até hoje? É, o que, que você também pode indicar para quem quer fazer essas viagens bate e volta?
O destino de bate e volta, sem sombra de dúvida, é Itacaré, né? É o mais procurado, é Itacaré e a Chapada, né? São esses dois locais mais procurados, mas ainda o Itacaré ainda é um local muito procurado para o bate-volta, por ser uma cidade muito falada em todo o Brasil, né? O pessoal fala
e
muito.
E no exterior bem, também, né?
No exterior também.
É, exatamente.
Então, a cidade mais procurada é lá.
Você divulga a sua empresa no Instagram?
Sim, divulgo no Instagram, que é o HD Turismo. Bateu o HD Turismo, já
aparece
lá.
E o Instagram também é um instrumento que ajuda, né, a divulgar.
A minha maior divulgação é no Instagram. Quando eu coloco as minhas viagens no Instagram, logo o pessoal já conhece. Você vê que esse pessoal, que nem eu falei aqui agora, de São Paulo, eu perguntei a ele, vem cá, e como é que vocês conseguiram meu telefone? Aí o pessoal de São Paulo falou para mim que conseguiu através do Instagram. E esse Instagram, ele viu em outra pessoa que segue ele daqui de Vitória da Conquista, da família deles, né?
Aí, tá vendo?
E aí ele entrou em contato com a gente, e a gente já está 90% já amarrado, porque eu tive que fazer. Foi uma experiência para mim, porque eu nunca fiz desses tipos de viagem, né, professor? Uhum. Aprendi com o professor lá no SENAC, né?
Bondade sua.
É, porque esse curso que a gente faz lá é um curso técnico. Que às vezes a pessoa fala, ah, tá fazendo curso de turismo. Não, a gente faz um curso técnico. É um curso que dura um ano e meio e é de 1h até 9h30. Então é um curso bem puxado para a gente estar bem preparado para atender o nosso cliente.
Muito bem. E aí, Luiz, eu queria que a gente, já caminhando aqui, né, para o final do nosso programa, qual é a tendência que você, Luiz, como turismólogo, enxerga aí nessa questão de bate-volta para os próximos anos? É algo que tende a crescer, que tende a pegar mais? Como é que você enxerga aí nessa visão mais técnica?
Eu acho que é algo que já existia, mas não havia uma grande proporção, né? Porque muitas pessoas mais simples, que muitas vezes é esse tipo de público, não tinham essa visibilidade ou achavam que isso não era possível. Durante muitos anos, e algumas pessoas ainda pensam dessa forma, as pessoas acham que o turismo é só para quem tem dinheiro. Não, gente. O turismo é para todo mundo, né? Claro que cada um vai se adequar à sua possibilidade, à sua situação, ao seu tempo, aos seus interesses também, porque tem gente que gosta de trilha, tem gente que não gosta de trilha, tem gente que gosta de ir para a área urbana, tem gente que gosta de praia. Então, assim, mas é uma possibilidade que existe para todo mundo. A questão é você começar a entender que é possível, sim, que você tem condições, sim, né? Claro que existe há uma necessidade de uma organização financeira, né? Eu vejo que algumas pessoas mais simples, às vezes, conseguem viajar para o exterior. Claro que não é da noite para o dia, né? Claro que é algo que você precisa.
Planejado, né?
Mas é justamente isso, né? Havendo planejamento, havendo a organização, existe a possibilidade. Então eu vejo o bate e volta também como um crescimento, uma tendência, né? O turismo é múltiplo. O turismo, você tem um turismo de luxo, que são para poucos, mas tem um turismo mais simples, que são para muitos. Então, tudo isso é possível.
E
a questão,
todo mundo aproveita também do mesmo jeito.
Exatamente. A questão é a sua cabeça, a sua mente, o seu interesse, você colocar para pensar e entender que é possível, sim, também eu estar nesse meio.
E, Heráclito, você, nesses 15 anos de experiência, né, que você me falou, 15 sim. anos de viagens, você observa que existe esse crescimento? Ou seja, 2026 ou 2025, você fez mais viagens do que os anos anteriores, ou é algo que está diminuindo ou está crescendo? Faz esse balanço aí pra gente.
Esse crescimento ele veio ocorrendo de uns 3, 4 anos para cá. Esse crescimento do bate-volta, né? De uns 3 a 4 anos para cá tem crescido, e crescido muito. Inclusive, não sei se é porque tem muito feriado esse ano, mas do ano passado, que é 2024, né?
2025.
25, que a gente está em 26. De 2025 a 2026, foi a data que mais cresceu o bate-volta aqui na nossa cidade, né? Inclusive, tanto que cresceu o bate-volta que teve muitas pessoas que nunca fez uma excursão e estão muitos aí fazendo bate-volta porque viajou uma vez e viu que estava dando certo e estão fazendo uns aí, né?
Mas muitos é só desses, começar.
Mas muitos desses que estão fazendo, eu conheço aí uns colegas meu mesmo, né? Que virou para mim e falou, rapaz, não sei como é que você consegue encher o ônibus rápido, que eu já marquei duas vezes e tive que desistir. Então a pessoa também tem que ver esse lado, que às vezes faz com uma pessoa que já não tem experiência, que não tem um público, e às vezes aquela pessoa que eles marcaram o bate-volta, ele se prepara todo, se organiza todo para aquela viagem e chega no dia, não viaja, porque aquela empresa não tem ainda o perfil de trabalho com bate-volta.
Às vezes a pessoa está começando, né? Ainda não sabe, não está organizado. Enfim, né? Graças a Deus a gente convidou aqui uma empresa séria, né, Heráclito? Sim. Obrigada demais por você ter vindo aqui. Eu queria que você deixasse novamente seu Instagram.
Eu queria agradecer uma pessoa. Pode, que eu comecei por ela. Onde eu passo, ela não sabe disso, mas onde eu passo eu falo muito bem dela, porque eu comecei com Néa Excursão. Eu comecei junto com ela, né? Então eu tenho que agradecer ela, porque eu aprendi com ela, sim, na verdade, sim, né? Então eu quero agradecer aqui diante do público a ela e em nome de todos os alunos do Senac ali.
Muito bem. Deixa então seu Instagram mais uma vez para quem não ouviu, né? Para que as pessoas que tiverem interesse possam viajar com você.
O meu Instagram é simples, é só bater lá, não precisa bater arroba, não precisa bater nada. É só bater o HD Turismo, é o primeiro que aparece em cima. Aí você vai ver lá já as fotos dos meus clientes, você vai ver as fotos dos meus cards da minha viagem. E é só você que não me segue, me siga aí no HD Turismo aí, que eu tenho certeza que vai ser uma viagem de qualidade, muita alegria, muita paz.
Muito bem, então agradeço mais uma vez Heráclito Bittencourt, da HD Turismo. Luiz, brigadão por esse convidado, né? Que você que convidou, obrigada demais, foi muito bom, muito proveitoso o programa de hoje.
Eu fico feliz, né? Por mais uma vez a gente tá aqui aprendendo, esclarecendo ao ouvinte, às pessoas, sobre a diversidade do turismo, as possibilidades do turismo, tanto para quem trabalha ou quem deseja trabalhar na área, compreender como funcionam as coisas, quanto também o próprio turista, o próprio viajante, a própria pessoa interessada em viajar, em fazer turismo. Então, é sempre um grande prazer estar aqui.
E eu creio que esses programas, tanto quanto o de hoje, quanto da semana passada, despertaram pessoas que nunca viajaram, né? Sim. Ou que achavam que não podem viajar. Então, nossa intenção também é isso, né? É trazer essa vontade, né, das pessoas viajarem, se divertirem, aproveitarem a vida e fazerem, né, do turismo aí também algo, né? Fazer parte de sua vida.
Lembrando que na HD Turismo, você vai fazer uma viagem dessa de bate-volta, que fica aproximadamente, para Ilhéus mesmo, faz uns R$150. Você ainda divide 6 vezes, oi, sem juro, sem juro. Ai. 6 vezes sem juros.
Então, realmente, tá vendo? Então, é o turismo
acessível.
Só não
viaja quem não quer, né? Porque a gente já faz isso para aquelas pessoas que não têm condições de pagar tudo. Porque às vezes você fala assim, ó, R$150 é pouco. Mas tem pessoas que têm 2 filhos, têm 3 filhos. Então, se torna muito. Por isso que a gente divide. Verdade. E a gente consegue dividir em 6 vezes sem juros.
Muito bem. Tá aí.
Pois é, fico muito feliz mais uma vez, Heráclito, as pessoas que passam por aqui, né? E aí a gente compreende de que essa questão do turismo não é só longas distâncias, né? Nesse sentido, na conversa de hoje, a gente pode ver que existem outras possibilidades. Você não pode ir ou não quer ir, ou enfim, são vários fatores que fazem com que você não faça uma viagem mais longa. Faça uma viagem mais curta, né? Só para esclarecimento, geralmente essas viagens saem à noite e retornam à noite. Então você passa o dia todo no local lá, explorando o ambiente, explorando os atrativos, né? Então, muitos atrativos são a poucos quilômetros, poucos é força de expressão, né? Mas aqui de Vitória da Conquista. São mais próximos de Vitória da Conquista. E essas excursões, que a gente chama de turismo bate-volta, ele também mexe com a economia, ele fortalece pequenos empreendedores. Heráclito é um dos que começou pequeno e está se tornando um grande empreendedor, valoriza a cultura do local visitado, cria memórias para as pessoas que estão viajando, né? Porque é tão bom a gente ter, principalmente quando a gente é criança ou adolescente, que a gente traz e lembra uma viagem que aconteceu com o pai, com a tia, verdade, com um irmão. Isso fica na memória e é muito valorizado. Então essas memórias ficam para a vida toda. Então, muito obrigado por hoje, Heráclito, você ouvinte, a todos que nos sintonizam, que nos prestigiam. Muito obrigado e bom dia.
Muito bem, a gente fica por aqui com o Conquista Tu. Lembrando que esse programa vai ser reapresentado no sábado, às 14h. Se você perdeu ou, né, perdeu todo ou perdeu parte, né, do programa, você pode ouvir novamente no sábado, né? No próximo sábado, às 14h. A programação da Rádio Câmara continua, você continua sintonizado nos 90.3. Daqui a pouquinho, ao meio-dia, vem Guilherme Barbosa com o programa Fala Conquista, o nosso programa de jornalismo